Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa. Um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. O romance Dom Sebastião e o Vidente, de Diana Barroqueiro, com o qual a Porto Editora se lançou na área da ficção há menos de um ano, acaba de vencer o Prémio Máxima de Literatura 2007, Prémio Especial do Júri. O Palavras de Ouro fica particularmente feliz com este facto, porque Diana Barroqueiro é a única autora viva que tem tido a amabilidade de disponibilizar textos seus para o Estúdio Raposa. Admiração, com admiração se paga. Utilizando palavras da editora de Diana Barroqueiro, na nota de imprensa que me enviou, ficamos a saber que a autora mostra-se surpreendida e, simultaneamente, muito feliz, porque o livro é fruto de 3 anos de trabalho e de grande sacrifício, além do trabalho na escola. Diana Barroqueiro é professora de português e confessa que o prémio recompensa o sacrifício de longos meses de escrita e que pode ser o meio ideal para se falar de si como autora, porque normalmente só com prémios é que se fala numa escritora portuguesa. E tem toda a razão, Diana Barroqueiro. A obra agora premiada, Dom Sebastião e o Vidente, conta-nos a vida de el-rei Dom Sebastião e de Miguel Leitão de Almeida, que se entrelaçam desde o nascimento até ao desastre de Alcácer-Quibir. O rei menino, corajoso mas ingênuo, e o leal fidalgote de Pedrógão Grande, reconhecido na região como Vidente e protegido de Nossa Senhora da Luz, vêem-se implicados numa secreta e perigosa intriga de espionagem com contornos sexuais. Vou agora ler um excerto do livro Dom Sebastião e o Vidente, curiosamente um que me foi sugerido pela própria autora e onde se fala de Luís Vaz de Camões. Quando a nau Santa Fé surgiu no Porto de Cascais, tanto os tripulantes como os passageiros sentiram a desolação e o medo nos gestos das gentes que se azafamavam nos cais ou faziam serviço nos botes que iam e vinham entre os molhos e os navios fundeados ao largo a transportar mercadorias e viajantes. "Que se passa?", perguntou Luís Vaz aos amigos que a encontrou na coberta, debruçados na amurada a falar com os tripulantes de uma barcaça. Trazia ainda o rosto marcado pela dor da inesperada morte do poeta Heitor da Silveira, seu grande amigo e companheiro de viagem, cujo coração não resistira à emoção de avistar a pátria. "É a peste grande, pesar do diabo", respondeu-lhe Diogo de Couto, o cronista, com uma ruga de profunda preocupação a vincar-lhe a testa. "Matou mais de metade da população de Lisboa." Duarte Abreu acrescentou: "E dizem-nos aqueles dois que é um perigo entrarmos na cidade, pois a pestilência ainda causa mortes. Na Zina do Furor ceifou por dia 500 a 600 pessoas. Deixou de haver sítio e gente para enterrar os mortos. Mal pecado. Assim tão cedo não poderei imprimir os meus Lusíadas, exclamou Camões com profunda mágoa, fazendo sorrir os companheiros, apesar da gravidade da catástrofe. Ao regressarem da Índia, haviam-no encontrado em Moçambique, em ânsias de voltar a Portugal, tendo como único património o manuscrito da sua espantosa epopeia e alimentado apenas pelo desejo de a ver impressa em papel e poder dedicá-la ao jovem rei, sonhador de grandes feitos, o qual talvez quisesse compensar o seu autor por uma obra que iria engrandecê-lo. Este receberá, plácido e brando no seu regaço, o canto que molhado vem do naufrágio triste e miserando, dos procelosos baixos escapado, das fomes, dos perigos grandes, quando será o injusto mando executado naquele cuja lira sonorosa será mais afamada que ditosa, lembrava Camões no final da sua epopeia. Afligidos pelo seu sofrimento, haviam-lhe pagado as dívidas, a passagem e o fato para a viagem, e tinham-no trazido para Lisboa, onde os esperavam a desolação e a morte. Por isso, não era de admirar que o seu primeiro pensamento fosse para os Lusíadas, único tesouro salvo a duras penas durante um naufrágio, acidente que lhe valera uma acusação de fraude com o dinheiro dos órfãos, pela qual teria de responder na justiça. Terás de te quedar em Lisboa, apesar da peste, enquanto esperas pelo julgamento, lembrou Couto preocupado. Trataremos de mover influências para que se faça depressa justiça e te vejas quanto antes absolvido e livre dessas falsas acusações. Uma sombra perpassou pelo rosto grosso e cheio, desfigurado pela perda do olho em Ceuta, e o poeta murmurou com amargura. A troco de descansos que esperava, das capelas de louro que me honrassem, trabalhos nunca usados me inventaram, com que em tão duro estado me deitaram. Os amigos concordaram em silêncio, comovidos pelo engenho e a arte com que aquele gênio, tão humilhado e desprezado, esculpia com as palavras os versos atormentados da sua dor e revolta. Diogo de Couto despediu-se dos amigos e partiu para Almeirim, a fim de solicitar a El Rei licença para a nau poder entrar no Tejo e nos portos de Lisboa, encerrados por causa da peste. Quando finalmente o navio lançou âncora ao largo do cais da Ribeira e chegou a tão desejada hora de desembarcar, Luís de Camões teve dificuldade em crer que aqueles molhos desolados, sem a azáfama e bulício dos estivadores e mariolas que tanta vida lhe davam outrora, pertenciam à capital portuguesa, centro de comércio e riqueza e destino final de inúmeros navios, não só da carreira das Índias, como das terras de Vera Cruz, comumente designadas por Brasil. Para onde ides agora? Perguntou-lhe Luís da Veiga. Tendes pousada? Irei para a casa de minha mãe, Ana de Sá. Acautelai-vos, Luís, falou António Serrão, sabendo que nada fazia recuar o poeta, nem mesmo o medo da morte. Tratai de vos resguardar dos maus ares desta peste. Lembrai-vos dos Lusíadas. Após o desembarque e findas as despedidas, seguido pelo fiel escravo Jal, que lhe transportava um modesto fato, Camões dirigiu-se para a sua antiga casa na calçada de Santana, atravessando a zona da Ribeira que outrora fervilhava de gente, com os seus mercados, as tavernas e hospedarias, as tendas de mal cozinhado, onde comera tantas vezes antes da sua partida para a Índia. E agora, jazia deserta e sem vida. Nas ruas e vielas estreitas, os prédios silenciosos, sem vizinhas às janelas nem roupas penduradas nas cordas, parecia ameaçar os raros viandantes com as terríficas cruzes brancas pintadas nas portas indicadoras da passagem mortífera do quarto cavaleiro do Apocalipse. Um físico, precedido de dois ajudantes empunhando rechotes acesos, meteu-se num beco para dar passagem a Camões e poupá-lo ao perigo do contágio, pois a peste manifestava-se agora por outros sintomas mais perigosos do que os bubões, atacando os pulmões e o sangue, propagando-se com a velocidade de um raio. O médico segurava numa das mãos a esponja embebida em vinagre, destinada a purificar o ar que respirava. Usava uma máscara de bico comprido, cheia de substâncias aromáticas, os vidros redondos sobre os olhos para evitar a transmissão do mal pelo olhar dos enfermos. A veste violeta e o bastão vermelho de São Roque, que o mostravam à população como mestre da peste. E o poeta agradeceu e cortejou a passagem, sentindo admiração por aquele homem, que ao contrário de muitos outros físicos, não fugira da cidade, nem abandonara os doentes à sua sorte. Luís Vaz, que faz aqui nesta terra desventurada? O homem magro, de roupas sujas e desalinhadas, saíra de uma das casas e parara diante dele olhando com espanto. Tinha o rosto macilento, parecendo um morto vivo, e Camões não o reconheceu. Sou o Gonçalo Fernandes, o mestre de escrita Trancoso. Não me reconheces? Não havia alegria nem calor na sua voz. Também não é para admirar com tudo o que passei. Gonçalo Fernandes de Trancoso. O homem que gostava de escrever histórias de proveito e exemplo. Nem parecia o mesmo. E o poeta mentiu. Como não havia de te conhecer, homem? Mas acabo de chegar da Índia. E ainda não me recompus do abalo de ver Lisboa em estado de sítio. Graças a Deus que te encontro são e vivo, meu amigo. Preferia mil vezes a morte ao castigo que Deus me deu. Revoltou-se e as faces afoguearam-se de vermelho que as lágrimas grossas depressa descoloriram. A peste roubou-me em poucos dias uma filha e um filho, moços. Um neto. E por último, para meu maior desgosto, a minha adorada mulher. Vai-te daqui, homem, enquanto é tempo. Eu fico, que ando a buscar a morte. Cheio de sentida mágoa, ficou a vê-la afastar-se, correndo, com o olhar perdido de um louco. Os sinos dobravam em sinal de luto, e só os condenados com vestes de bucaxim, a arrastar as suas grilhetas, se viam nas ruas, transportando em carroças, os empestados para o hospital e casas de saúde, ou os cadáveres para as enormes valas comuns, onde se chegavam a enterrar 60 corpos na mesma cova. Luís sabia que, tal como acontecera em outros anos da peste negra, estes criminosos a quem os reis ofereciam o perdão em troca de tão perigoso serviço, se aproveitavam muitas vezes da sua função, para assassinarem e roubarem os moribundos que achavam sozinhos dentro das suas casas. O poeta tapou a boca e o nariz com um lenço, para evitar o cheiro da pestilência e da morte que lhe revolvia as entranhas, entontecendo de mareio. Ouvimos um excerto do livro Dom Sebastião e o Vidente, de Diana Barroqueiro, obra que acaba de receber o Prémio Máximo de Literatura, Prémio Especial do Júri. Muitos parabéns à autora e à editora. Até ao próximo programa. Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa. Um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras.